Bom dia a todos e a todas, seja bem-vindo a mais uma sessão ordinária para a gente poder votar um único projeto do Executivo e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara Municipal, vereador Li Rosa, vereador Delcimar, vereador João Feitó, João da Luz, vereador Andréa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Suender, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, presente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador André Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte conseguiu reinar, começou a reinar. Muitos mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem à humanidade, toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Graças a Deus.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar as pessoas aqui presentes, cumprimentar o bispo Diego Donis, cumprimentar o líder comunitário da nossa cidade aqui, o Jorge Bezerra, que está aqui conosco também, cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Lucivan Machado, o Osvaldo Pires, o Marcos Vieira, a Giovana, nosso fotógrafo Ismael. Cumprimentar a todos aqui presentes. Já passa a palavra o nosso primeiro secretário, Cabo Fred Cacheta, conhecido também como Tio Cacheta, para poder fazer a leitura da ata da sessão anterior, bem como projeto e correspondência. Já cumprimentando o doutor Zé Fernandes, vereador, e vereadora Celiane, que está conosco aqui, e vereadora Thaís Souza, e vereador Américo, e vereador líder do executivo, que está acabando de chegar aqui, vereador Jackson Charles, cumprimentar também o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesta Casa do Povo. Cumprimentos a todos aqui presentes, na pessoa do bispo, que faz presente aqui. Muito enaltece essa sessão. Meu amigo Iremar Passos e a todos que nos acompanham. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de outubro de 2023, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presença do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o deputado federal Rubens Ottoni e também solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 235 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha Gerson Pereira de Araújo, no ano de 2023, aos servidores públicos ativos e inativos que mais se destacaram no desempenho de suas atribuições. Usaram a palavra professor Marcos Celiane da SOS, Hamilton Espíndola e Frederico Godoy. Grande expediente. Usaram a palavra policial federal Suender, Delcimar Fortunato, José Fernandes, Domingos Paulo de Souza, Cabo Fred Cacheta, João da Luz, Luzimar Silva, André Rezende, João Feitosa e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 225 de 2023, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei número 091 de 2023, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa de internet móvel, Wi-Fi nas bibliotecas e da outras providências. Iniciativa do vereador professor Marques Carvalho. Veto mantido por unanimidade dos presentes. com 16 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 210 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei número 3.794, de 17 de novembro de 2015, que cria homenagem ao servidor público municipal, estabelece sessão solene e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. João da Luz, Jean Carlos e Policial Federal Suender. Sem coro suficiente, o senhor presidente determinou o encerramento da sessão e convocou outra para o dia 6 de novembro, em horário regimental. Consta em ata o nome de todos os vereadores presentes no momento da suspensão. Correspondências. O gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não participará dessa sessão extraordinária por motivo de exames e consultas programadas. O gabinete do vereador Jean Carlos informa que o mesmo não poderá estar presente nessa sessão extraordinária de hoje por agenda previamente assumida. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma está impossibilitada de comparecer à sessão extraordinária por motivo de repouso médico mediante a atestado. O gabinete do vereador professor Marcos Carvalho informa que o mesmo também não poderá estar presente na sessão extraordinária, pois o mesmo estará palestrando na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Um projeto só para poder ser apreciado. Convido a presidente da comissão mista, a vereadora Thaís Souza, que possa fazer a reunião de comissão mista para a gente colocar o projeto em votação. Suspendo a sessão por tempo indeterminado até que o projeto seja avaliado e feito o seu parecer e trazido aqui para a mesa diretora. Pessoal, bom dia. Vamos retornar à sessão. Antes de retornar à sessão, eu gostaria da atenção dos nobres colegas vereador e quero que o nosso primeiro secretário, o vereador Capretti Cacheta, faça a leitura de uma matéria que saiu hoje no Portal 6, no mínimo tendenciosa, tentando degrinir a imagem do Poder Legislativo, e de maneira nenhuma a gente vai aceitar esse tipo de coisa. Gostaria que o vereador pudesse fazer a leitura e depois eu vou fazer a explanação do assunto.
Leitura da matéria. Vereador quer entrar no Titanic e participar da festa, querendo participar de uma possível licitação emergencial para contratar impressoras e máquinas de xerox. Um vereador está tentando fazer com que a empresa ligada a ele participe do certame. Alguns colegas, que já sabem da tramóia, estão dispostos a expor documentos ao Ministério Público e Tribunal de Contas. A conferir. Texto contra a matéria do Portal 6. Hoje pela manhã recebemos a notícia de matéria publicada pelo Portal 6 que algum vereador da Câmara Municipal de Anápolis estaria tentando fazer com a empresa ligada ao mesmo participe de certame licitatório. Primeiramente, esclarecemos que hoje, 24/10, às 14h30, ocorrerá a sessão de pregão presencial para a contratação de empresa que prestará serviço de locação de impressoras. Para quem não sabe, esclareço que um pregão presencial é público, podendo qualquer cidadão participar do certame. Agora, aduzir que uma suposta empresa que virá participar da sessão de hoje à tarde tenha ligação ou não a algum vereador é locução especulativa com a clara intenção de ganhar likes e tentar dar engajamento à página da internet. Por fim, informo que todas as sessões de pregões da Câmara Municipal de Anápolis são gravadas e alternadas em ata. Além de serem públicas, logo convido a quem tenha dúvida da lisura do procedimento que venha assisti-la, pois nossos integrantes da equipe de comissão de licitação, que aliás são todos efetivos e capacitados, terão prazer de recebê-los, além de tirar eventuais dúvidas e esclarecer todos os atos públicos praticados por esse Poder Legislativo. Essa é a notícia, senhor presidente.
Informar a todos os vereadores e a pessoa que gosta sempre de fazer fake news em relação a algumas coisas que acontecem no Poder Legislativo e, principalmente, tentando degrinir a imagem do Poder Legislativo perante a sociedade, que a Câmara Municipal, através da mesa diretora, determinou o procurador dessa casa que tome todas as providências em relação a essa matéria e esse assunto, tentando degrinir, mais uma vez, a imagem do Poder Legislativo. Informar a população que o certame para poder fazer o chamamento e a licitação em relação às impressoras começou no dia 4 de maio, mais de 5 meses. Aqui não tem nada emergencial, não. Aqui nós trabalhamos com a legalidade. E nós mesmos vamos procurar a justiça para que esse cidadão que sempre fala na terceira pessoa, chamado rapidinho, que houve algum vereador da casa aqui, que ele possa realmente trazer esses fatos de quem ele ouviu essa fake news e por que que sempre ele tentar macular a imagem do Poder Legislativo. Não temos nenhuma dificuldade com a imprensa. Não temos nenhuma dificuldade com o Portal 6. Mas eu não sei por que que um repórter sempre ele tenta degrinir a imagem ou do presidente ou do Poder Legislativo. Então, chega, vamos tomar providência em relação à sua pessoa. Vamos tomar providência à sua pessoa. Porque essa matéria que sempre você faz fazendo na terceira pessoa, infelizmente, hoje você cometeu um erro ao afirmar que esse Poder Legislativo está fazendo de emergencial. Então, você afirmou, você cometeu um erro e a gente vai procurar os nossos direitos do Poder Legislativo aonde quer que seja, a gente vai até as últimas consequências contra você. Nós não vamos entrar contra o portal, vamos entrar contra o jornalista que sempre tenta degrinir a imagem desse poder. Não sei qual o motivo que você faça isso, tá? Informar a sociedade que o poder legislativo anapolino, ele trabalha com transparência. Nós estamos aqui hoje para poder votar um projeto de interesse da sociedade, aonde os vereadores não tinham que estar aqui, a não ser por uma convocação do presidente. E aqui eu quero cumprimentar cada um dos vereadores. Cumprimentar o vereador Dr. Zé Fernandes, cumprimentar a vereadora Seriane, cumprimentar o vereador André Rezende, cumprimentar o vereador João Feitosa e vereador João da Luz, cumprimentar o vereador Delcimar Fortunato, cumprimentar a vereadora Rosa, cumprimentar o vereador Américo, cumprimentar a vereadora Cleide, cumprimentar o vereador e presidente, vice-presidente, vereador Jackson Charles, cumprimentar o vereador Cabo Fred Cacheta, conhecido agora para frente como Tio Cacheta também, cumprimentar o vereador Frederico Godoy, vereador Reamilton, vereadora presidente da comissão mista e da CCJ dessa casa, vereadora Thaís Souza, mais uma vez cumprimentar o vereador João Feitosa, cumprimentar o vereador Edmilson, cumprimentar o vereador Hélio, cumprimentar o vereador policial federal Suenda, por vocês atender ao interesse da nossa cidade de uma convocação dessa mesa diretora. Solicito aqui o vereador Fred Godoy que faça verificação de quórum para a gente abrir a ordem do dia e colocar o projeto em votação.
Vereador Hamilton, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador policial federal Suenda, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Celiane da SOS, vereadora André Rezende, vereador João da Luz, vereador Delcimar, vereador Li Rosa, vereador Américo, vereadora Cleide Lara, vereador Frederico Adói, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abordo o dia, já peço o vereador Cabo Fred Cacheta coloca o projeto em votação. Antes de colocar em votação, vereador, gostaria mais uma vez cumprimentar aqui o Jorge Bezerra, líder comunitário e presidente do TC, que está conosco aqui, junto com seu filho, Gil Bezerra, que é um amigo nosso, que tem um trabalho prestado nessa cidade também. Parabéns. Já citei aqui o nosso bispo, Diego, né, que está conosco aqui, que é da Igreja Mundial, o Laírto, que está aqui conosco, que é pastor também, Osmar Burguesini, pastor, que está aqui também. Sejam todos bem-vindos aqui no Poder Legislativo. E você que está aqui prestigiando essa sessão, cumprimentar ali o Piscuila, que está aqui, né? Obrigado, Piscuila, por você fazer essa visita. Piscuila, que sofreu um acidente aí, mas agora está recuperado. Piscuila, que trabalhou muito tempo aqui nessa casa com o ex-vereador, Dr. Gilberto Long, tá? Prazer receber você aqui. Ah, o ex-vereador e amigo nosso aqui também, Delcimar Japão, ex-vereador, e se Deus quiser, quem sabe, em 2025, estará nessa casa novamente, né, Delcimar Japão? Deus possa abençoar e você criar o seu caminho para que futuramente você possa estar conosco aqui novamente, se porventura a gente também for para as urnas, igual a gente vai e tiver êxito também, tá? Já solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura do projeto.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 236 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 3.320, de 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre o uso do ginásio internacional Newton de Faria e da outras providências. Comissão conjunta com emenda favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Discutindo, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a iniciativa de disponibilizar o ginásio internacional Newton de Faria para outras possibilidades, além do esporte. É uma iniciativa bacana, eu tenho certeza que a sociedade vai ver, sim, com bons olhos. Mas eu queria, presidente, até tinha conversado com você um pouquinho antes, fazer uma solicitação. Porque várias pessoas já vieram até mim, certo? Principalmente pessoas ligadas ao esporte, falar sobre a possibilidade, no ano do cinquentenário dos Jogos da Primavera, nós não termos esses Jogos da Primavera nesse ano. Então, eu queria... É a possibilidade de não ter os Jogos da Primavera. Eu queria só, falando no Ginásio Internacional, que já sediou vários, né, vários Jogos da Primavera, eu queria solicitar encarecidamente, nós fizemos um pedido para o prefeito Roberto Naves, para no cinquentenário da Matinha, né, da Matinha lá, ele fazer uma reforma, ele atendeu. Hoje a Matinha está sendo readequada para poder atender a sociedade. E no cinquentenário dos Jogos da Primavera, nós não podemos passar batido. Então eu queria, Jackson aqui, que é o líder do prefeito, despertar, Jackson, essa possibilidade não pode nem pairar, porque Jogos da Primavera nós temos estrutura, nós temos os ginásios, nós temos pessoal, o custo para promover os Jogos da Primavera é praticamente zero. Então tem todas as condições para poder promover os Jogos da Primavera. Então eu quero pedir aí que descarte totalmente a possibilidade da gente não promover os Jogos da Primavera esse ano. Esse ano é um ano de festa, de comemorar. E outra, o esporte, né? Os Jogos da Primavera envolve as escolas do município, envolve a sociedade inteira. A sociedade...
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Pois não, né?
Acho que nós estamos discutindo um projeto, o assunto do vereador João da Luz é importante, mas que seja numa sessão ordinária, que possa ser discutido com os demais vereadores. Hoje a questão aqui o projeto especificamente.
Gentileza.
A palavra está com Vossa Excelência.
No caso aí, eu tinha que ceder uma parte para ele, não?
Não, ele questionou porque a discussão...
o meu tempo, presidente.
Não, sim, ele questionou porque a discussão é do projeto, o senhor está falando outra coisa.
Não, nós estamos falando sobre o Ginásio Internacional, é isso que nós estamos falando. Newton de Faria...
O senhor está falando sobre o jogo da Primavera.
Que cedia os Jogos da Primavera. Então, não podia deixar de falar de forma alguma, o Ginásio Internacional, ele é utilizado para os Jogos da Primavera. Então, quero deixar esse pedido, viu, líder Jackson Charles... De forma republicana e democrática, nós não podemos deixar de fazer os Jogos da Primavera esse ano. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, dizer ao senhor que o senhor tem o apoio da mesa diretora para a gente poder fazer os Jogos da Primavera, dizer à população que está acompanhando a sessão, nós teve aí a festa da criança na cidade e alguns feirão foi utilizado. Os espaços públicos são para poder fazer esse tipo de evento mesmo, tá? Na discussão, nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o bispo Diego Boni, da Igreja Mundial, que vai fazer um grande evento neste final de semana. E dizer que meu voto é favorável, presidente, e parabenizar o nosso prefeito por ser sempre sensível às realizações religiosas no nosso município. Viemos de um segmento religioso e sempre apoiamos qualquer tipo de ação de eventos religiosos, pois sabemos que a palavra de Deus é importante a todos. Então, abrir o Ginásio Internacional para se realizar qualquer tipo de evento religioso, o prefeito está de parabéns e tem o nosso apoio, declaro aí meu voto favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo,
presidente. Vereador, ele vota.
Obrigado, senhor presidente. Eu também entendo que essas estruturas que foram criadas para manifestações populares, para compor a cidade, para que a cidade se manifesta, nós sabemos que a cidade precisa se manifestar, e se manifesta através das pessoas, com os fatos sociais, com os encontros, seja de qualquer segmento, né, seja religioso, seja não religioso, seja do esporte, seja de qualquer que seja os interessados. Agora, eu, claro que as coisas, principalmente as coisas que não têm vida própria, alguém precisa cuidar dessas coisas. E não é aceitável que as pessoas que façam uso dessas peças, dessas ferramentas sociais, trazem o desgaste, ou seja, causem dano, causem prejuízo e deixem prejuízo para o município. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar desse país tem o direito de vir manifestar as suas necessidades, as suas filosofias, as suas manifestações de toda a ordem, mas que fique garantido que os prejuízos causados pelo uso sejam reparados de forma implacável, de forma acachapante. No meu entendimento, haveria até a necessidade de se deixar valores em caução para garantir a possível reforma. Porque no passado nós vivemos isso e não é admissível mais que vejamos novamente. Grupos de pessoas que se manifestam usando as estruturas que a prefeitura constrói através de nós que pagamos os impostos, causaram o dano e não fazer o reparo dos danos. Eu, obviamente, quero parabenizar o prefeito pela iniciativa, mas voto favoravelmente fazendo essa observação. Muito obrigado e vou falar, senhor
obrigado,
presidente.
Obrigado, vereador. O senhor está referindo a uma tolada que teve dentro do ginásio. Nós estamos falando aqui de evento evangélico, que as pessoas vão ali para poder adorar a Deus. É completamente diferente. Vereador André Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente. Sou vice-presidente da Frente Parlamentar, que visa pensar Anápolis para a próxima década, aonde o professor Marcos é também o presidente. Quando a gente fala do uso das cidades, da ocupação real das cidades, a gente fala de espaços públicos ser da população. Quando a gente fala de eventos culturais, religiosos, sociais, sendo utilizados por esses espaços, a gente realmente exalta o que é a essência das cidades. Quando a gente coloca a população dentro da praça brincando, mesmo que seja nas fontes, jornalista Narelli fez um texto recentemente sobre isso, quando ela viu crianças brincando numa praça e o quanto isso refletia a ocupação real das cidades. Então, o projeto é extremamente importante, pertinente, o uso desses espaços, compreendo, de certa forma, a frase do Eli e a fala do Eli, porque, na verdade, nós precisamos, sim, abrir para que o público seja utilizado para a população, mas nós precisamos entender que esse uso público precisa ser conservado, preservado, para que outras pessoas possam usar também. E eu tenho certeza que se dentro desses contratos, tanto de locação ou de cessão, está sendo observado isso. A gente apoia o projeto e a gente espera, de fato, que a cidade seja cada vez mais ocupada pela população para que elas a vivam em plenitude. Já adianto meu voto favorável, presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero agradecer o senhor presidente por ser sensível a esse projeto. Ontem nós conversamos, teve uma movimentação da parte do senhor em prol desse projeto. O senhor correu no executivo, nós conversamos ontem a tarde toda, eu e o senhor ali na presidência, e o senhor está de parabéns. Como sempre o senhor faz frente quando tem um projeto que é importante para a cidade, importante para as pessoas. E também aqui parabenizar o Bispo Boni, que é o presidente regional da Igreja Mundial aqui em Goiás, o Bispo Isaías também, que é o bispo aqui do município, da cidade de Anápolis. Com certeza, devido a esse evento, partiu desse evento, esse projeto, e com certeza todas as igrejas que quiserem fazer um evento dessa magnitude, está aberto, é só recorrer à prefeitura, pedir a disponibilidade do espaço para que esse evento possa acontecer. Então, esse evento da Igreja Mundial, sábado, às 9 horas, vai ficar na história de Goiás, Bispo Boni? Está de parabéns, o senhor é articulado, movimentou e está fazendo um trabalho em prol das vidas das pessoas aí, estado afora. E a Anápolis especial vai receber agora aqui o Bispo Valdomiro Santiago. Com essa aprovação desse projeto aqui, vai dar para vocês colocar o quantitativo de pessoas que vocês almejam. Senhor presidente, parabéns, devolvo a palavra, vida que segue, Deus abençoa.
Obrigado, vereador Américo.
Discutindo.
Também quero parabenizar o prefeito Roberto pelo projeto e entendo assim que é uma estrutura, sem dúvida, muito bacana, o nosso ginásio, eu tenho certeza que ele precisa de ser mais aproveitado e com essa mudança eu tenho certeza que vai ser, e principalmente para um evento como esse, que é adorar a Deus. Então, assim, voto favorável e tenho certeza que, sem dúvida, de extrema importância aí, essa liberação mais aí para poder ser usado aí o nosso ginásio.
Obrigado. Eu quero aqui também dizer o empenho, a parceria do vice-prefeito Márcio Cândido, está do meu lado aqui o vice-presidente. Ontem eu estava conversando com o prefeito Roberto, o nosso vice-presidente estava junto também, inclusive conhecedor da lei, né, o nosso vice-presidente, líder do executivo, o corpo de vereador que nos ajudou para a gente poder, na realidade esse projeto não é apenas para poder beneficiar esse evento que vai ter lá. Mas a prefeitura já fez vários eventos lá que não poderia ser feito também. Entrega de brinquedo da OVG. Então, isso aqui a gente está regularizando a lei, não especificamente por causa desse evento, mas regularizando a lei para poder atender todos os eventos que, porventura, for feito na nossa cidade. Vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu quero discutir alguns pontos. Primeiro, chamar a atenção que pela primeira vez eu estou vendo um projeto que não vem exposição dos motivos. Isso me incomodou, não está explícito, acompanhando a lei. Aquele anexo exposição de motivos não veio nesse projeto agora. E se foi feito, não foi encaminhado conforme foi o projeto. Eu sou favorável ao projeto, vou votar a favor. Mas eu não posso deixar de considerar que aqui a gente está discutindo o uso do ginásio internacional e preferencialmente para atividades desportivas. Quando o vereador João da Luz vem e fala sobre os Jogos da Primavera, isso já linka um passado que eu, como atleta que fui, joguei os Jogos da Primavera. Aquilo ali foi relevante para o aluno José Fernandes lá atrás. E continua sendo relevante, impactante. Não vai ser só o ginásio que vai fazer, o Jogos da Primavera não é só lá no ginásio. Mas que temos que abrir essa gama aí, o Jogos da Primavera não pode deixar de ser esquecido e usado o ginásio internacional. Vou contar uma particularidade, 27 anos atrás, o ginásio internacional foi usado para uma formatura, a minha formatura no Colégio Couto Magalhães, no terceiro ano, ensino médio. Então, o espaço tem que ser otimizado. É totalmente pertinente a matéria. Aliás, nós temos que aumentar, vereador Jacques, esse raciocínio é para todas as construções, todos os edifícios, o que tiver de espaço público, de forma a fazer essa parceria com a sociedade privada também, com, seja eventos religiosos, seja eventos assistencialistas, como a entrega do cartão, seja formatura de escola, seja o que for. O que não pode é um bem público se desmanchar sem a manutenção devida, sem estar sendo frequentado. Qual o último evento esportivo que teve ali no ginásio internacional? Não sei se alguém aqui sabe falar assim de cara. O evento, o último evento esportivo, eu estava lá. Foi semana passada, uma liga extremamente interessante de alunos de futsal, juntou os colégios aqui e fizeram a liga. Nós não estamos falando de Jogos da Primavera. Então, assim, sou a favor do projeto, vou votar no momento lá a favor. Dois, não ter a exposição de motivos, fica não ter pelo menos acessível e divulgado para nós, ficou um ponto de interrogação. Três, acho que isso pode aumentar para mais ginásios e mais espaços públicos da cidade de Anápolis. E se a finalidade é desportiva, vamos trazer os Jogos da Primavera, ainda dá tempo. Isso impacta na formação do indivíduo e no desenvolvimento da pessoa. Eu não esqueço, eu joguei os Jogos da Primavera em 1994, já são quase 30 anos. Então, que use esse espaço, inclusive, para fazer esse evento, que sabiamente o vereador João da Luz tocou no assunto. Obrigado, presidente.
Sabiamente tocou no assunto e já tem aqui a nossa parceria. Eu vou pedir o nosso primeiro secretário para poder ler para o senhor e as pessoas que estão nos ouvindo a exposição dos motivos aqui, tá? A palavra está com vossa excelência.
Discutindo.
Obrigado, senhor presidente. Exposição de motivos. Tenho a honra de caminhar a vossas excelências, assim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso do projeto de lei, cuja finalidade é alterar a lei municipal 3.320, de 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre o uso do ginásio internacional Nilton de Faria. Esclareço que a presente operação possui o objetivo de possibilitar uma melhor e mais eficaz utilização do referido ginásio, mantendo a preferência para a realização de eventos ligados à prática de atividades desportivas, mas também abrangendo outras de natureza administrativas relacionadas ao desporto, cultura e lazer, que gerem interesse social de parte da população, com autorização formal de uso a ser expedida pelo chefe do Poder Executivo, desde que não haja colisão de interesses com eventos esportivos pré-agendados e confirmados a serem realizados do referido bem público.
Vereador, o senhor está contemplado ou o senhor ainda quer falar mais alguma coisa?
Presidente, era isso que eu queria ler também, além de ouvir. E aí, como foi enviado só uma parte, ficou, e eu solicitei para a diretoria também, mas eu estou satisfeito.
É porque a gente envia o projeto, que é menor, mas esse aqui está no sistema, na colocar no sistema agora. Só quer compartilhar uma cópia, entrega para o senhor agora?
Todos estão no sistema e todos os outros foram encaminhados da mesma forma.
O senhor quer uma cópia, que eu digo o senhor?
Eu estou satisfeito.
Está satisfeito? Então, a Seriane quer falar também, Seriane, não? Então, vamos mudar o lado aqui. Deixa eu vir de lá, assim nós terminamos na mesa. É, discutindo, vereador Suender.
Presidente. Eu acredito que a utilização, melhor utilização, otimização do espaço público, ela é salutar de verdade, né? Mas a gente tem que considerar algumas coisas, né? Realmente, como o próprio vereador João já citou, os jogos da primavera esse ano, muita reclamação de não ter esses jogos, e aquilo ali era um espaço que cedia jogos de primavera. Entre outros fatores, né, a gente tem que analisar a questão da lei como um todo, né, como um todo essa questão da lei. E eu vejo aqui com muita preocupação o final dessa lei, que ela fala o seguinte: assim como outras que gerem interesse, dessa mudança da lei, né, assim como outras que gerem interesse social de parte da população, poderão ser objeto de autorização de uso pelo chefe do Poder Executivo. Ou seja, fica aqui simplesmente autorizado pelo poder, pelo chefe do Poder Executivo. Isso é um complicador, né, porque pode, tranquilo, lá na frente, né, o próprio chefe do Poder Executivo, pode ser esse, pode ser qualquer outro, fazer o uso político de um bem público. Então, deveria ter na lei bem definidas, né, toda a situação. Eu vejo aqui que agora que a gente percebeu que esse projeto é vinculado, né, a um evento que vai ter de forma religiosa, sou a favor dos eventos religiosos, sou a favor dos eventos que gerem aí algum benefício para a sociedade, mas a gente tem que tomar vários cuidados para não ser utilizado, sim, esses espaços, né, para uso político, desvio de finalidade, como o próprio Jonas Duarte vem acontecendo ali, né, que praticamente acabou com aquele espaço ali, que seria um campo, uma praça de esporte. E o ginásio, né, ele é uma praça de esporte e pode ser realmente utilizado. Mas temos que ter esse cuidado, esse zelo, esse cuidado de não ser utilizado como uma troca política, um uso político do bem público. Isso realmente é o que a lei deixa no ar, né? Então, deveria ter um pouco mais de cuidado, definir os quesitos certinho dessa situação. Vou votar favorável, mas pelo evento, pelo todo, pelo conjunto do todo, né, que ali poderia depois utilizar esse espaço público para algumas outras coisas com relevância, como é relevante essa situação dos eventos religiosos. Mas deixar claro aqui, não pode, a gente não podemos também fazer uma lei justificando algo de imediato. Olha, vai ter um evento, a lei não considerava, isso tem que ser pensado para o todo, para o conjunto, né, para um conjunto maior. Então, pode ser sim utilizado, vários espaços públicos podem ser utilizados, mas, repito, ter o zelo para fazer, para não que caia como uso político desses bens públicos. No mais, só como falei, todos os eventos religiosos têm a minha preocupação, o meu deferimento, né, eu acredito que isso faz parte do bem comum, né, para a sociedade, mas deixar isso atento aqui, não fazer desse bem público algo político, algo que viabilize política, e sim algo que tem interesse coletivo e apenas da sociedade. No mais, devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Vereador Suender, eu quero trazer uma informação para o senhor. Qualquer coisa que é relacionado a bem público do município em relação ao executivo, quem determina é o executivo mesmo, se deve ou não. Se porventura tiver alguma coisa de errado, aí nós temos os órgãos fiscalizadores. E o Poder Legislativo é um órgão fiscalizador nesse sentido. Outro é o Ministério Público, outro é o TCM e até mesmo a justiça. Então, assim, é igual lá na casa do senhor. O senhor é o chefe e a sua esposa. Se for fazer alguma coisa, quem dá a ordem para poder fazer ou é o senhor ou a esposa, senão só fala que não. Aqui na Câmara Municipal, essa mesa diretora aqui, ó, qualquer evento que vai ter aqui dentro, é a gente que assina. Se for um evento que a gente vê que vai trazer algum transtorno poder legislativo, a gente nega não. Agora, eu estou com a ata aqui, ó. O senhor nem quis assinar. O senhor se absteve. O senhor é a favor ou é contra o projeto?
Presidente, primeiramente...
O senhor é a favor ou contra o projeto?
Não,
o
senhor fez um discurso aí. Quer que
não,
eu responda?
Não, fiz discurso não.
Isso aqui não é bragadinha de sim ou não. Ou só deixa eu falar ou não deixa.
Corta o microfone dele.
Corta o microfone mais uma vez.
Eu estou respondendo porque o senhor foi com outro tipo de assunto. O senhor que está fazendo política.
Mas isso não é um pegadinho de sim ou não. Ou só deixa eu falar ou não deixa. Corta o do Hélio também, que eu estou falando aqui do Hélio.
O senhor nem educação tem. Vereador Hélio, está com o senhor. Vereador Hélio.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Anápolis é uma cidade cristã. Cidade cristã essa que reflete a criminalidade, assaltos, roubos. Votar num projeto desse é votar na sociedade anapolina. Não poderia deixar de votar contra. Não poderia deixar de votar a favor, na verdade. Por quê? São princípios religiosos, princípios cristãos, que a gente precisa defender, pastor. E pode ter certeza que eu, como vereador, sempre defenderei esses projetos cristãos, projetos voltados à sociedade anapolina, que congrega não só encontros religiosos, mas manifestos a favor da população anapolina. Recentemente, fui contra o primeiro vereador a fazer um projeto contra o aborto, onde o Congresso votou a favor e o Senado votou a favor e o Tribunal queria votar a favor de liberação do aborto. Isso é contra os princípios cristãos de qualquer um nosso, independente de se é evangélico, se é católico. Nós teremos que defender a família, defender a sociedade e eu voto a favor. Quero dizer, presidente, também, que recentemente encaminhei essa casa um projeto que acaba com isso, que foi negado por essa casa. Eu pedi que Vossa Excelência falasse, reconsiderasse esse projeto, que é um projeto que libera não somente a concessão de empresas particulares que possam defender e possam desenvolver atividades dentro dessas, como Jonas Duarte, como outros meios públicos, um projeto importantíssimo para a cidade de Anápolis, que foi vetado por essa casa. Projeto esse que já foi aprovado por vários outros municípios. Recentemente, alguns anos atrás, nós tivemos a Arena do Corinthians, que hoje é patrocinada pela Neoquímica. Esse projeto é um projeto muito importante para a sociedade, que faz a liberação e concede ao poder público a liberação para que essas empresas possam explorar. Digo isso porque nós não conseguimos mais a sociedade, as cidades cresceram, os municípios agigantaram, o próprio governo federal não consegue mais absorver a questão das rodovias. Hoje a gente conhece a BR, vou citar um exemplo aqui, a BR-153, que era um verdadeiro queijo suíço. Hoje a gente trafega pela BR-153 e não vê mais nenhum buraco. A gente andava pela 414, era sempre acidente. E isso, indiferentemente do governo do estado, tem que ser feito no município também, nos municípios, principalmente no município de Anápolis. Por quê? O governo municipal, o nosso executivo, não consegue gerir toda essa máquina, que a gente sabe que é difícil, porque a cidade cresceu, problemas vêm, saúde, educação. E esse é um projeto meu que foi colocado nessa casa para tentar resolver essa questão. Peço a Vossa Excelência, à mesa diretora, que reconsidere esse projeto nosso, que seja apreciado por toda a casa e pela população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. O senhor que é um vereador parceiro da mesa diretora, parceiro do executivo. Nós já temos uma lei nesse sentido. Prova maior é que o próprio cartório, o prefeito cedeu lá para a empresa tomar conta no estilo concessão. Então, o município já tem. Quando a empresa quiser tomar conta de algum espaço, é só entrar com um projeto direto lá no executivo que, se for viável, feito libera. Na discussão, o vereador Hamilton.
Cumprimentar aqui o presidente dessa casa, cumprimentar também Jorge Bezerra, que é do movimento comunitário, onde a gente ombreia aí algumas lutas já, como se diz, os pés de todes, né? Estamos lá no barrão. Cumprimentar aqui os bispos Diego e Rony e dizer da suma importância. Eu, na atual legislação, sou vereador, mas sou pastor também e com muito orgulho pelo ministério, pelo vocacionado, episcopado, destacando aí sempre na palavra do Senhor. Mas me volta aqui à memória a inauguração do Nilton Pereira lá em 23, Nilton Faria, em 23 de outubro de 1990, um grande postal que foi referência a muitos municípios e outros. E aí muitos falavam, é o ginásio disco voador, naquela época. E aí, em 1993, eu era guarda-mirim e eu pude trabalhar ali no estacionamento, quando teve aqui um movimento que foi o show do Roberto Carlos. Então, foi um show com uma movimentação aqui dos municípios ao redor. Então, Roberto Carlos veio aqui e foi muito importante. Mas a gente observa que o Nilton de Faria, o ginásio, ele teve outras frentes, como velórios, teve o Bezinho, também teve a final do Flamengo e Brasília de basquete, a Superliga e outros. E hoje está sobre uma pasta que chama Secretaria de Integração, Desenvolvimento, Cultura e Esporte. Então, o atendimento é a cultura, é o esporte, é a integração, é o desenvolvimento social, enfim, assistencialismo. Então, é oportuno. Inclusive, caminhamos e fizemos um indicativo aqui ao prefeito Alberto Naves para que criasse também uma diretoria de paradesportes para atender a comunidade PCD do nosso município, também esse atendimento. Então, o Nilton Faria, ele abarga todas essas frentes, e de fato agora estará recebendo um grande nome, que é o nome do Valdomiro Santiago, um grande homem de Deus que tem feito aí a obra do Senhor. Então, é com muito prazer que eu quero aqui contribuir quanto ao projeto de Lei Ordinária 236 de 2023, que vai modificar a Lei 3.220 de 2008, trazendo aí essa regulamentação para que também o entendimento para atender as culturas e outros segmentos, não apenas o esporte. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado. Em sequência, o vereador Osmar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Antecipo o meu voto favorável a esse projeto. Que alegria receber. Primeiro, quero cumprimentar em nome do Gil Tavares, está ali na galeria, se sente todos abraçados. A rádio de mais audiência dessa cidade, a Rádio Manchester, que está transmitindo essa sessão. Um abraço a todos os ouvintes. Que alegria receber aqui o apóstolo Valdomiro Santiago. Eu que tenho saído daqui, ido até São Paulo, qual sou testemunha de milagres, aonde eu carregava minha mãe no braço, aonde eu tinha um joelho que saía do lugar, eu andando, estive ali no braço, fui curado, obviamente, por Deus, mas por intercessor Valdomiro Santiago. Esse homem é de Deus. E quero convocar você que precisa de um milagre urgente. É no próximo final de semana, ali no ginásio, aonde esse homem não vem aqui para passear. Ele vem por onde ele passa, Deus está na vida dele, o milagre acontece. Então, você que está nos ouvindo na Rádio Manchester, vai até ali. E esse homem, ele tem a bênção de Deus, juntamente com a bispa Vandeleia, esse casal abençoado. Qual quando falou que vinha a Anápolis, eu duvidei. Falei, será? Mas está aí o pastor que deixa meu abraço aqui, Diego Bonner, que fez essa articulação. A Anápolis, que é uma cidade evangélica, e está recebendo o bispo. O lugar mais próximo que ele teve foi na capital Goiânia, e recebê-lo aqui em Anápolis vai ser um prazer imenso. Eu que estou com esse lenço aqui, que carrego na minha carteira, há mais de 3 anos que peguei ali, até peço o bispo e peço... Arrumo mais novo para mim, e deixo aqui os parabéns aí ao bispo Diego Bonner, que sei da articulação para trazer uma pessoa do nível do pastor Valdomiro Santiago. Não é fácil, e estar recebendo ele aqui é um prazer para nós. Como se diz, é um comedor de feijão igual nós mesmos.
mas que tem um Deus vivo na vida dele, que os milagres acontecem. E teve um rapaz que foi mexer, a palavra de Deus fala, ai daquele que toca nos ungidos de Deus. E tem um rapaz que foi tocar na honra dele, esse rapaz mais nunca pediu, corta para mim. Ele teve um acerto seríssimo com Deus, né? Porque a palavra é clara, não tocar nos ungidos de Deus. E aquele homem é ungido de Deus, é milagre, vai estar aqui abençoando nossa cidade, abençoando nossa população anapolina. E você que precisa aí do milagre, pode ir lá que sua ida lá não vai ser em vão, não. Você vai sair de lá com a sua bênção. Parabéns, pastor. Parabéns aí toda a direção da Igreja Mundial, né? Qual, com certeza, eu e minha família vai estar lá recebendo mais bênçãos de Deus. É uma igreja qual tem sido bênção na vida das pessoas, né? Muito testemunho, onde aquele homem abraça o leproso e o leproso é curado. Né? A gente sabemos que é Deus que faz, mas tem as pessoas que pagam o preço para isso acontecer. E quando fala mal do Valdomiro Santiago, eu sou um defensor, porque eu sei do Deus que aquele homem tem, né, na vida dele, e sei do preço que ele paga para fazer a obra. E o crescimento no mundo dessa igreja é porque ele, a bispa, paga o preço. Mais uma vez, parabéns, Diego Boni, leva o abraço, estarei lá, se for possível, né, abraçando também o nosso apóstolo Domingos de Santiago. Muito obrigado, devolvo a palavra, tenha a todos uma semana abençoada.
Na discussão do projeto ainda, vereador Fred Cacheta e depois vereador Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Ademais, o que os nossos nobres edis aqui já falaram, eu quero parabenizar, né, o prefeito Roberto Naves, ao senhor presidente, a toda essa mesa diretora que realmente esteve atrás desse projeto, ao nosso vice-presidente Jackson Charles, que propôs uma emenda para que esse projeto ficasse ainda mais bem elaborado, né? Agradecer ao prefeito Alberto Naves, que vai colocar o ginásio Newton de Faria à disposição da sociedade. É para isso mesmo, o bem público é para isso, para que a sociedade possa usufruir da melhor maneira, né? Assim como o vereador Luzimar Silva falou, Anápolis é uma cidade cristã. E o ginásio Newton de Farias pode sim fazer os seus eventos desportivos, mas também pode acalentar as pessoas ali da igreja, agora hoje a Igreja Mundial, que está aqui presente com o Bispo Boni, com outras igrejas evangélicas, com as igrejas católicas, com os encontros de casais, encontros de jovens. O bem público é para isso. E quando se leva o bem público para evangelizar, para salvar almas, aí sim ele está sendo mais bem utilizado ainda. Então, parabéns, prefeito Alberto Naves, parabéns, presidente, por realmente estar atrás e realmente resolver o problema ali do ginásio de Utifaria, devolvendo ainda mais para a população anapolina. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Cumprimentar aqui o Richelso, da Rádio Voz, está aqui conosco. Cumprimentar aqui também o representante da Rádio São Francisco, que está conosco ali também. O Jonathan, um amigo nosso. Como último que vai discutir o projeto, o vereador Jackson Charles, vice-presidente e líder do Executivo na Casa.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui fazer algum resumo das falas. E eu quero começar aqui pela fala do vereador João, a quem eu quero cumprimentá-la pela fala, e com todo o direito usou a palavra dentro do regimento, mas fazer uma ressalva ao vereador João. O projeto que o senhor mencionou, que é do esporte, que é Jogos da Primavera, é um projeto que é discutido na elaboração das peças orçamentárias, PPA, LDO e Lei Orçamentária. Não sei se o senhor participou de alguma reunião do PPA, que é o momento de discutir isso. Então, orientá-lo para que em um próximo PPA o senhor participe, para o senhor sugerir a implementação e a aplicabilidade dos Jogos da Primavera, seja em qualquer lugar que for, embora não há impeditivo que ele aconteça no ginásio de esportes Newton de Faria. Nunca houve impeditivo legal para isso. Eu sempre defendi o uso do bem público, seja ele qual for, de forma otimizada para a população. Eu consegui um recurso para a construção de um ginásio de esportes lá em Branápolis, no meu segundo mandato. E um dos pontos pontuados pelo prefeito por mim era que aquele ginásio fosse utilizado não só para a escola, mas para toda a comunidade. Para a prática necessária que for. Reunião comunitária, reunião de esporte, campeonatos de futebol, prática de dança, enfim. Eu sou um defensor de todo bem público ser utilizado para qualquer finalidade. Não existe nenhum impedimento, doutor Zé Fernandes, de outros espaços públicos, por lei, para a prática de esporte ou qualquer outra prática. Havia apenas no Newton de Faria. Em função de um evento megalomaníaco que aconteceu na cidade, que levou o gestor da época a tomar essa decisão, que agora nós estamos corrigindo. Eu, para finalizar, existe, eu falei outro dia na tribuna e eu vou ser mais sucinto. Transtorno comunicativo é aquele que a pessoa fala, faz, compulsivamente, incoerente e sem entendimento. Isso nós denominamos de gonorreia. Logorreia, que pode ser chamada também de loquacidade ou então verborragia. Eu me lembro muito bem da nossa presidente Dilma Rousseff. Ela tinha esse sintoma de falar as coisas que ninguém entendia, que só ela compreendia e que não levava a nada. Mas agora nós temos aqui nessa casa um vereador também com esse estômago que precisa ser tratado. Já falei isso na sessão passada, estou repetindo agora. Gente, esse discurso politiqueiro, ele não cabe em determinados momentos. Eu vou dar uma aula para quem não sabe. A maioria sabe, mas parece que alguém não sabe. O gestor, ele é eleito para gerir, para fazer a gestão, para autorizar ou não autorizar. Ele, após de eleito, ele tem autonomia para fazer gestão de todas as ações do município. A lei, em momento algum, menciona o nome do gestor, menciona o cargo do gestor. Que aí, seja qualquer ele que estiver no cargo, vai ter essa possibilidade. Agora, eu sou lá da roça, eu sou baiano, sou do Nordeste, lá desde Cal. E lá tinha muito, acho que tem até hoje, muito carro de boi. E eu aprendi que carro de boi não anda sem um boi guia. Carro de boi sem um boi guia é igual o discurso da logorreia. Sem sentido, sem lugar, sem destino. O boi não sai do... A carreta não sai do lugar. Então, é muito importante ter um gestor com autonomia para gerir o município. Agora, o vereador dizer que, pelo amor de Deus, o gestor vai fazer política. Então, não, então ele foi eleito, então não pode assumir o cargo de prefeito, porque todas as ações dele vão ser política. Isso chama-se discurso politiqueiro, medíocre, sem sentido, incapaz. E nós não estamos nesse tempo mais. O tempo andou, caminhou, nós estamos aqui votando uma lei para beneficiar a população, corrigir um equívoco, vamos dizer assim, que com certeza agora, inclusive a minha emenda, assinada por mim, ela deixou mais claro o objetivo da lei, quer dizer que com muita clareza, foi eu que fiz a emenda, assinada aqui por todos aqui, mas foi eu que fiz a emenda, eu assumo a responsabilidade da emenda, porque entendo eu que, seja qual for o evento, que traga um resultado de cunho público, ele merece ser aplicado exatamente em qualquer espaço público. Por esse motivo, nós apresentamos a emenda e devolvo a palavra. Muito obrigado. Peço aos vereadores coerentes que votem favorável a esse projeto, que com certeza ele trará benefícios para a sociedade. Muito obrigado.
Vereador, quer uma réplica, vereador João?
Obrigado, presidente, por conceder a réplica. Vereador Jackson Charles, 50 anos de Jogos da Primavera, eu acho que a lei orçamentária, o PPA, sempre deixou claro e destinado o recurso para essa finalidade, para os Jogos da Primavera. Eu tenho certeza que não seria a minha sugestão que ia mudar esse projeto dentro da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que está sim previsto. E se Deus quiser, esse Jogos da Primavera vai acontecer, vereador Jacques.
Obrigado, vereador João. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem? Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto tem uma emenda que o vereador Capo Ed Cacheta vai fazer a leitura para a gente colocar a emenda em votação.
Emenda modificativa. A fim de alterar o artigo 1º da propositura que tramita por meio de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Parágrafo único. Não havendo colisão de interesses com atividades pré-agendadas e confirmadas a serem realizadas do referido bem público, outras de interesse público, social, coletivo e ou religioso, poderão ser autorizadas por ato do chefe do Poder Executivo. Esta é a emenda, senhor presidente.
Obrigado, a emenda está em discussão. Não há...
Presidente, eu quero discutir.
Discutir, vereador.
Só para chamar a atenção, que o vereador Jackson, até conversando com o vereador João da Luz, pontuou sobre a construção do PPA e das políticas públicas financeiras. Nós temos a opção também de trabalhar com os créditos suplementares, nesse caso, quando o prefeito, que é o gestor de fato, pode considerar os Jogos da Primavera como prioridade, dá a importância. Então, ombreando com o meu colega João da Luz, pode sim pegar parte do crédito suplementar, que recentemente aumentamos para 58%, se ele considerar que isso é relevante. E eu imagino que ele considera.
O senhor deu uma segunda alternativa para que o orçamento seja composto. Eu estou querendo dizer que se não estiver no orçamento, não tem como acontecer. Não sei se eu fui claro.
Obrigado, a emenda está em discussão. Discussão encerrada, a emenda em votação. Os contrários se manifestem. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Encerro a sessão e convoco outra dentro de 3 minutos.